A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Entrevista. O conhecimento perto de você.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou a Elissandra Batista e a partir de agora você me acompanha aqui em mais uma edição do programa UFPA Entrevista. Hoje vamos falar sobre o 17º Encontro de Profissionais da Química da Amazônia, o EPQA. Para conversar com a gente sobre esse evento que vai acontecer entre os dias 17 e 20 de maio, uma edição 100% digital, né? Eu tô aqui no estúdio da Rádio Web com os professores Cristiane Leal Costa, que é professora de Engenharia Química da UFPA e ela é presidente do Conselho Regional de Química Sexta Região e coordenadora do 17º Encontro de Profissionais de Química da Amazônia. Também comigo aqui no estúdio está o professor de Engenharia Química da UFPA, Lênio Farias, ele é conselheiro e também faz parte da coordenação do evento e a gente vai bater um papo aqui com os professores para saber um pouco mais desse evento. Primeiro eu gostaria de falar um pouquinho da história desse evento, já é o 17º Encontro de Profissionais de Química da Amazônia e aí eu queria que vocês falassem um pouquinho qual a importância disso, qual o objetivo desse evento, né?
Bom, primeiro, obrigada, né, pela oportunidade de estar aqui, agradeço. Boa tarde a todos e a todas. Nós estamos na 17ª edição, né, do Encontro de Profissionais da Química da Amazônia, ou seja, é um evento que já vem se consolidando ao longo de 40 anos, porque a sua primeira edição foi em 1980 e ele foi idealizado pelo Conselho Regional de Química da Sexta Região, mas também contou com o apoio de outros regionais, como o 11º e o 14º CRQs. Só que ao longo dos anos ele foi fortalecido pelo Conselho Regional de Química da Sexta Região e tem contado com o apoio, né, o patrocínio do Conselho Federal de Química e ao longo de muitas edições com o apoio da Universidade Federal do Pará. Então, mais uma vez, apresentamos esse evento à sociedade com grande enfoque aí na área da química, né, para todas as áreas de conhecimento da química E esse evento, especificamente, ele tem um tema central que é TDICS, né? Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação no Ensino, Aprendizado da Química e Suas Aplicações na Indústria.
Certo, professora. Então, vou inserir uma perguntinha aqui, então, agora, professor Lênio. A gente percebe que esse tipo de evento é muito importante, né? Para agregar, para reunir, principalmente para compartilhar conhecimento, especialmente para os graduandos, né? Para os estudantes de Química. E aí, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, a professora Cristiane já adiantou aí um pouquinho do tema, né, do evento desse ano, que é as tecnologias da informação e comunicação no ensino e aprendizado da química e suas aplicações na indústria. Qual a importância desse tema, na verdade, para os graduandos, para os profissionais, para os professores da área de química?
Ok. Também agradeço a oportunidade. Olha, o tema ele é bastante atual e no contexto educacional e industrial, percebe-se que as TDICs, né, estão sendo cada vez mais incorporadas, destacando a internet com seu potencial de divulgação e comunicação. Observe também a potencialidade das TDICs no auxílio, tanto na preparação quanto na utilização das ferramentas em sala de aula e nas indústrias químicas. Nós acreditamos que debater este tema em um evento consolidado como o EPQA proporcionará a expansão da inclusão dessas tecnologias no ensino de química para auxiliar os estudantes a compreenderem esta ciência que explica os fenômenos naturais e cotidianos.
Certo. E agora eu queria uma opinião de vocês sobre o ensino da química, né? Desde o ensino básico, assim, qual a importância, assim, qual o diferencial, qual é o olhar que os alunos, os professores de química hoje no ensino básico têm que ter? Estamos numa região como a Amazônia, né? Como é que esse ensino pode atrair mais alunos? Porque se o aluno gostar da química ali no ensino básico, no ensino fundamental, ele pode ser atraído para a área da química na faculdade. Como é que vocês veem isso?
Bom, a gente poderia reforçar o seguinte: a química é vida. Então, a química está em todo lugar. Só esse fato já desperta esse interesse e faz o professor, o que vai transmitir o conhecimento, demonstrar isso para o aluno, desde a sua formação básica. Se ele consegue mostrar que a química está até no fato dele respirar, isso vai despertando o interesse dele nos produtos do dia a dia, que ele consome desde quando ele acorda. Ele está consumindo produtos que são oriundos dos conhecimentos da química. Então, quando ele consegue enxergar que a química está no dia a dia dele, isso faz com que ele consiga ter esse interesse, ele vai se desenvolvendo, vai se envolvendo na química, e a até mesmo buscando a sua formação, já na graduação, pós-graduação e assim sucessivamente, né? E muitos ficam tão, né, envolvidos com isso que seguem a sua carreira acadêmica como docentes e tudo, e pesquisadores na área.
Como
né?
vocês, né?
Isso, professor. Exato. E dá para contextualizar também, por exemplo, uma coisa que chama muita atenção, que são as cores. Então, a química, às vezes, é muito colorida, tanto nos processos de transformação, com alimentos, principalmente. Então, isso chama muita atenção. As coisas que começam a se modificar, e isso aí é a base do aluno se interessar. Agora, alguns conhecimentos devem ser agregados. Tem muita gente que gosta de física, de química, também de matemática, que tudo ajuda. E são essa base do conhecimento que os estudantes utilizam para escolher uma das áreas da química.
E trazendo, né, para a nossa região, a gente pode fazer com que as pessoas despertem esse interesse da química quando a gente olha a nossa biodiversidade amazônica, que a gente pode processar e transformar num produto de interesse tecnológico e industrial. E isso aí fazer até com que as comunidades possam se envolver nisso e gerar rendas para essas comunidades que têm essa matéria-prima disponível, né, para processamento.
E a questão do mercado de trabalho aqui na nossa região especificamente, né? É uma área em expansão? Como é que vocês veem isso hoje?
Sim, a química, ela está crescendo na nossa região, né? Temos grandes projetos instalados e se instalando na região. E isso demanda profissionais com conhecimento em todas as áreas da química. Seja na química básica mesmo, até mesmo no processamento industrial, onde envolve, por exemplo, a engenharia química e as demais áreas do conhecimento. Então, na região, tem crescido muito essa demanda por profissionais da área da química. Não só no, digamos assim, nesse emprego direto, mas também como empreendedor. Porque, como a gente está falando, a nossa matéria-prima é um leque, né, de oportunidades para empreender, para inovar. Por isso, tem um curso, neste evento, no 17º EPQA, que é Empreendedorismo e Inovação, uma palestra, dando esse enfoque.
Certo. E na graduação, professor Lênio, qual o maior desafio assim, que o senhor considera hoje? Assim, na graduação, no ensino da graduação, a questão do ensino, da pesquisa, da extensão na área da química?
Sim, a nossa faculdade, ela tem também atuado nas partes de extensão, porque uma das funções da universidade realmente é transmitir esse conhecimento. E também nós temos dado algumas palestras de como você pegar uma atividade que é feita no campo, usar esse conhecimento e acrescentar algumas coisas da tecnologia para melhorar e otimizar os processos. Agora, o aluno da graduação, na graduação, o principal desafio é porque nós temos uma formação de um profissional de concepção e ele tem que pegar esses conhecimentos que são vistos na graduação e utilizá-los na compreensão de um processo de transformação que seja benéfico para a sociedade, como a professora Cristiane falou. Então, é por isso que tem aqui na nossa região, a gente tem visto muito empreendedorismo na área de bebidas. Você vai ver que a maior parte são oriundos de uma formação da área da química.
A indústria é o principal, digamos assim, polo que absorve esses profissionais de química?
Não necessariamente, né? Ele pode estar, como a gente falou, né? Ele pode ser um empreendedor, né? Ele pode ir para a área da docência, tá? Ele pode ir para a área da consultoria. Então, ele tem um leque,
de opções
para ele trabalhar.
Agora, a gente voltando aqui mais para a programação do Encontro de Profissionais de Química da Amazônia, né? Que vai acontecer, repito, de 17 a 20 de maio de 2022. Aí eu queria que vocês falassem assim, um pouquinho dessa programação, porque ela é 100% digital, né? E aí eu queria que vocês me contassem um pouquinho como é que vai ser essa interatividade dessa programação, quem são os convidados, já tem uma pré-programação aí, ou a programação já está fechada? O que vocês podem contar pra gente?
Sim, nós já estamos com a programação, já lançamos o evento, o site já está disponível, né? As inscrições também já estão abertas e elas seguem até o dia 16 de maio. Também terão submissões de trabalhos científicos nas diversas áreas da química, com publicações em um e-book, e serão ofertadas 6 minicursos em diferentes áreas da química, 4 palestras também, né, de pesquisadores, de profissionais renomados na área, né? E a procura tem sido grande, porque o evento está disponibilizando inscrições gratuitas para as categorias de profissionais da área da química, desde os estudantes de curso técnico, como de graduação e pós-graduação, das áreas da química, das diferentes áreas da química, e também para os profissionais que têm um registro regular no conselho, nos CRQs. Para os demais, o evento também está disponível, mas aí tem a taxa de investimento, né?
Uma inscrição aí para pagar, né?
Uhum.
E aí, qual é o endereço para se inscrever?
Bom, o site do evento é epqa.ciente.live. E também pode seguir as redes sociais do evento, né? Que é no 17 EPQA. Então lá você acompanha todas as informações, estão sendo atualizadas diariamente. E é um evento, né, que tem a realização do Conselho Regional de Química da Sexta Região, né? Conta aí com o patrocínio do Conselho Federal de Química, o apoio da Universidade Federal do Pará e a organização aí da ID Amazônia.
Como é que vocês veem e percebem, né, essa importância desse compartilhamento dessas informações de um evento como esse, que já tem 40 anos, né, de profissionais de química da Amazônia? Agora o evento também é online, né, pela internet. Isso possibilita o maior número de participantes de todo o Brasil? Ou isso, como é que é esse compartilhamento, essa integração?
Esse é um desafio, né, para essa 17ª edição. A primeira vez que ocorrerá um evento totalmente online, né, 100% online. Mas por já ser um evento consagrado, que tem o público, né, que participa, que interage, e agora essa oportunidade de trazer públicos também de outras regiões, nos dá essa expectativa de que o evento será ainda maior, mais participativo. Entendeu?
Vocês estão esperando receber uma média de quantos participantes, professora? Assim, vocês contam com isso? Tem uma perspectiva em relação a isso?
Olha, temos uma expectativa de pelo menos aí de 500, né, 1.000 participantes, quem sabe. Aí essa aí a plataforma absorve, né, essa demanda de participantes.
E pode a se procura de qualquer lugar do Brasil.
De qualquer lugar do Brasil, entendeu? E a demanda tem sido grande, né? A gente tem recebido muitas inscrições.
Que bom, né? Uhum. E a gente já tem algum profissional, algum palestrante de destaque esse ano, ou que vocês queiram ressaltar, professor Lenda?
Sim, nos minicursos, nota-se que tem uma ênfase também com base na nossa biodiversidade, como, por exemplo, o curso de pigmentos naturais, propriedades químicas e fundamentos para aplicação em alimentos, do professor Dr. Renan Campos Xisté, que é um pesquisador de renome aqui da UFPA, e também uma palestra da professora Meiros Gorgel, da Unicamp, sobre a especialidade dela na parte de controle ambiental, processo. Né? Então, como ele é, assim, 100% online, a gente espera realmente esse público, que a professora Cristiane comentou, e pelo menos 100 trabalhos técnicos para serem avaliados e apresentados no evento.
Vale a pena também destacar, né, a palestra de abertura, que vai dar o enfoque exatamente no tema central, né, que é o uso de metodologias ativas no ensino da química e as aplicações no mercado de trabalho. Então, o palestrante será o professor Dr. Alain Marcel de Souza, né, um profissional da área, conhecedor dessas metodologias. Então, temos certeza que será assim, um compartilhamento de informações, de conhecimento, que vai agregar a todos, né, a todos os participantes.
E os cursos do evento, eles também abrangem diversas áreas, né? Biotecnologia, cinética química, catálise e oleoquímica, ensino da química, energia e biocombustível, fenômenos de transporte e sistemas particulados, materiais, meio ambiente, produtos naturais, química tecnológica, termodinâmica, processos de separação, alimentos e gestão ambiental. Ou seja, é uma programação bem abrangente mesmo, né? Na área.
Isso, porque a química, né, ela tem esse leque aí das áreas de conhecimento. Então, quando a gente fala na química, a gente não está falando só da química básica, né? Falamos da área ambiental, falamos da área de produtos naturais, né? Falamos do meio ambiente, falamos de biocombustíveis, né? De combustíveis, enfim, né? Tem um leque enorme que é o que abrange as diversas áreas da química. E isso, consequentemente, contempla os diversos cursos, né, que tem essa química como conhecimento aí.
Também é um destaque, né, para mostrar como que a química ela está presente na vida, né, em tudo da nossa vida, né, professor?
Exato. Professor Lênio. Isso. Destaco também biomateriais, princípios, processamento e aplicações tecnológicas, também um curso sobre resíduos de agrotóxicos em água, risco e saúde, né? E para o ensino da química, utilização de um software que é livre, né? Que é o software R, para o ensino da química. Então, você vê que os profissionais não são só da universidade e das universidades aqui do estado, mas de diversos setores da universidade e também profissionais de fora do estado. Quer dizer, a abrangência é um evento tido como regional, mas a abrangência dele é nacional.
E o que se espera, professores, com um evento como esses, assim? Qual é a recompensa? Vocês que já participaram de outras edições, eu acredito que como ouvintes, né, e também agora como organizadores, né, colocando a mão na massa aí na frente para realizar esse encontro. Qual é a recompensa para vocês, né, de que já passaram, já tem uma carreira aí consolidada, já passaram por várias fases na área de vocês e agora podendo ofertar para que os alunos, os graduandos, né, e outros profissionais da área de Química possam também compartilhar de todo esse conhecimento. Como é que é isso para vocês?
Posso dizer o seguinte, né? A grande expectativa, assim, que a gente sempre tem quando idealiza, né? Quando constrói um evento assim, é criar uma rede de conhecimento e uma network, na verdade, né? Não só para os profissionais, mas também para os alunos que estão entrando na sua carreira profissional aí. Então, isso é muito importante, porque às vezes eles só pensam assim, ah, eu só vou ali construir a minha estrutura curricular, por exemplo. Vou publicar o meu artigo, vou assistir uma palestra, vou ter minha carga horária. Excelente, né? Isso realmente você está construindo aí, né, o seu currículo. Mas pensando principalmente no evento online, que você consegue interagir com pessoas de diversas partes do país e construir essa tua network aí, é fundamental. Então, eu já vi entrevista de pessoas dizendo, eu participei de um evento online, eu tive a oportunidade de conhecer quem seria o meu futuro chefe. Então, aí a plataforma é totalmente interativa e ela proporciona isso, que você possa ir para uma sala ali de bate-papo e chamar um profissional para conversar, para explicar que você está trabalhando ou mesmo pedir informações do trabalho dele, entendeu? Então, isso vai agregar essa oportunidade aí, né, dessa construção.
Professor Lenda.
Isso. É gratificante você compartilhar esses conhecimentos vividos, né? É um conhecimento vivido de um pesquisador e de um docente de um estudo de pesquisa ou universidade. E principalmente, como você falou ainda agora, né? Os alunos da graduação, para eles é uma grande oportunidade. Mas ainda não são acostumados a, digamos, consultar periódicos científicos, né? Então, esse é um encontro. Por isso que é interessante tomar um encontro, porque isso realmente é um encontro entre pesquisadores, entre profissionais, entre estudantes de diversos níveis. E é um compartilhamento interessante. Como eu falei, o ensino vivido através das pesquisas tem que ser passado, porque às vezes você não vê algumas coisas dessas aqui, que vão ser discutidas nesse evento, em livros. São coisas bem mais recentes que você está aplicando, e isso melhora o conhecimento global. E é muito bom para a nossa região, né? Para o fortalecimento desse conhecimento, principalmente a partir da biotecnologia enorme que tem na região amazônica e de processos de transformação dessas matérias-primas para um bem comum para a sociedade.
Então, e um evento científico, né, é a oportunidade que você tem de ver o que está sendo feito de inovação, de ponta naquele momento. E aí já ir direcionando suas futuras pesquisas, seus futuros trabalhos nessa direção.
Para saber dar um direcionamento aí para a vida, né? Agora, professor, a gente está chegando aqui no finalzinho do FPA Entrevista. Hoje a gente está conversando com os professores de Engenharia Química aqui da UFPA, professora Cristiane Leal Costa e professor Lênio Faria. Eles são do Conselho Regional de Química, 6ª Região, e fazem parte da coordenação do 17º Encontro de Profissionais de Química da Amazônia. A gente está chegando aqui no finalzinho do nosso bate-papo. E aí, se vocês tiverem alguma coisa a mais para ressaltar sobre o evento, fiquem à vontade.
É, só gostaria de convidar as pessoas interessadas a participarem do evento e se inscreverem. E participarem também, se tiverem trabalhos científicos, são trabalhos até 6 laudas, e vocês apresentem até 6 participantes por cada trabalho, um autor e mais 5 coautores. E é muito interessante porque os anais do evento vão participar de um livro, um e-book de uma editora, em que a pessoa tem, no currículo Lattes, que é importante, tem uma classificação B1, né? Como se fosse um trabalho, classificação B1. Então, é muito importante para isso. Então, esperamos a participação de vocês.
Isso. E vale a pena também destacar que esses trabalhos científicos, eles serão apresentados numa sessão e-poster. Então, eles estarão lá, tem um horário na programação específico destacado para isso. Então, os autores, além de encaminhar o seu trabalho escrito, eles vão encaminhar um videozinho curto, né? Lá de 5 minutos, onde o participante, né? Os participantes do evento vão poder, naquele horário, visualizar, né, o vídeo do trabalho, perguntar, interagir e obter todos os esclarecimentos necessários. E, na sequência, o trabalho será publicado no e-book, né? Como já mencionado. E vale a pena também destacar, né? Principalmente aí para os alunos, tanto de curso técnico da área da química, graduação e pós, que o evento também terá um certificado com carga horária, né? Tá? Então, isso também é importante, porque eles precisam complementar, né, a carga horária curricular deles.
Tá certo. Professora Cristiane, professor Lênio, muito obrigada por terem vindo hoje aqui na Rádio Web compartilhar um pouquinho desse trabalho de vocês aí à frente do 17º Encontro de Profissionais de Química da Amazônia, né? O EPQA. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho, sucesso no evento, muitas inscrições e resultados maravilhosos aí para vocês,
todo mundo que participar.
Muito obrigado.
Muito obrigada, aguardamos todos lá.
Muito obrigada mais uma vez e obrigada especial também a você, ouvinte, que acompanhou o programa programa de hoje. Para enviar dúvidas, comentários, críticas ou sugestões, entre em contato com a gente pelo e-mail radioweb@ufpa.br. O programa UFPA Entrevista é uma realização da Rádio Web UFPA. Apresentação, produção e roteiro, Elissandra Batista. Gravação e montagem, João Nilo. Supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. Coordenação geral, professora Ana Lúcia Prado. Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.